Boa noite, irmãos, irmãs, paz seja convosco. Primeiramente, quero agradecer o nosso Deus, porque nos trouxe até aqui, nos conduziu até aqui, não só eu, mas todos vocês. Nós estamos muito alegres, muito satisfeitos, muito grato a Deus, porque é pela providência dele que nós estamos aqui. Nada acontece fora dos planos de Deus. Este é o dia que o Senhor nos fez, e vamos aproveitar este momento tão sublime que estamos vivendo para refletir na palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida do pastor Ayrton Zorzi, que nos fez o convite para estarmos aqui hoje, pela confiança dele na nossa pessoa, porque falar da palavra de Deus é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Então, antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos dirigir uma oração a Deus, se possível for, se coloque de pé um minuto e vamos falar com Deus. Peço que você fale com o Pai, peça a Ele para falar o seu coração, para trazer uma palavra de vida, de fé, de esperança e dê instrução para nós. Estamos num momento propício para aprender mais de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai Celestial, é no nome de Jesus Cristo, vosso Filho amado, que nós estamos aqui reunidos nesta noite. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor nos trouxe até aqui para este objetivo e este propósito. E eu peço a ti, Pai, com humildade e com sinceridade, fala conosco, Senhor. Dá-nos sabedoria para entender a sua palavra e que, entendendo a sua palavra, possamos guardar no coração, crer nela e aplicar no dia a dia. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, e assim nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Fique à vontade agora. Todas as vezes que a igreja proporciona datas para celebrações, sempre é motivos de reflexões. Nós celebramos, por exemplo, dia 15 de novembro, o aniversário da Igreja Quadrangular. É momento de meditar sobre a obra de Deus, o que Deus fez nessa amada igreja. Nos dias especiais que nós celebramos, dia das mães, dia dos pais, são temas que é uma oportunidade para a gente refletir sobre cada um deles. Mas hoje, nesta data que estamos vivenciando, talvez seja, talvez não, eu creio ser, de verdade, a data mais importante para a igreja. Porque a razão da existência da igreja é o que nós estamos celebrando nesses dias. A morte e a ressurreição de Jesus. Se não fosse por ele, não havia igreja, não havia sentido nenhum de estarmos aqui. Então, esta é uma data propícia para nossa reflexão e para aproveitar essa oportunidade para aprender um pouco mais, para crescer, amadurecer e, sobretudo, né, irmãos, adquirir experiência para a nossa vida cristã. Falando isso, eu quero ler um texto na Bíblia hoje, que Deus colocou no meu coração, já que o tema sugerido nesse sábado especificamente é o silêncio. Silêncio. Mais propriamente dito, o silêncio de Deus, né? E é sobre isso que eu quero falar mesmo, é o tema, não vou fugir do tema. Mas eu quero fazer algumas considerações antes de ler o texto, tá? Silêncio de Deus. Eu acredito que todos nós aqui já tivemos essa experiência. Em algum nível, em algum grau, nós já tivemos alguma experiência de perguntar: onde o Senhor está, Senhor? Cadê o meu Deus? E só tem conhecimento, só tem experiência do silêncio de Deus quem de alguma maneira já ouviu Deus falar, quem de alguma maneira já teve experiência com Deus. Porque quem nunca ouviu Deus falar ou nunca teve nenhuma experiência com Deus, não faz sentido essa questão de silêncio de Deus. Então, esse tema diz respeito ao povo de Deus, pessoas de Deus. Então hoje a gente vai refletir sobre isso dentro da palavra de Deus. O foco principal da nossa reflexão aqui hoje é estes três dias que os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, vivenciaram. Esses três fatídicos dias que aconteceu após a morte e que antecedeu a ressurreição de Jesus. Então, o nosso foco principal aqui hoje vai ser esses três dias. O que aconteceu na mente daqueles homens e daquelas mulheres? Mas eu quero também repassar com vocês rapidamente as experiências de alguns personagens bíblicos que também tiveram essa experiência tão difícil que é não ouvir Deus ou não ter uma resposta como gostaríamos de ter. Dizendo isso, eu quero ler o texto que o Senhor colocou no meu coração, que está no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 16 ao 22. Então, após essa leitura, nós vamos pensar em alguns textos bíblicos, em alguns acontecimentos, na vida de algumas pessoas que tiveram essa experiência de experimentar, de vivenciar a sensação da ausência de Deus, porque na verdade Deus nunca se ausenta, mas a pessoa muitas vezes experimenta isso, sente isso, ou acredita que Deus não está respondendo ou não está ouvindo, não é? Então vamos lá, João 16, 16 diz assim, Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus o que queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disso que disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vo-la tirará. Amém. Glória a Deus. Nós vamos pensar um pouco sobre o que aconteceu com os discípulos de Jesus, principalmente os 11 apóstolos, né? Mas antes eu quero dizer uma coisa, irmãos. O que significa de fato o silêncio de Deus? O que é isto? Existem alguns fatores que podem acontecer na vida de pessoas que leva a pessoa a sentir isso, ou a perceber o silêncio de Deus, ou a experimentar o silêncio de Deus, que é aquele momento que a pessoa não tem resposta para a situação. Ela fica na confusão, nas dúvidas, nas incertezas, nas inseguranças. E ela ora pensando receber alguma paz, alguma sensação de resposta, mas ela continua com os mesmos sentimentos, com as mesmas aflições, quem sabe, e não recebe algo satisfatório, que traga para ela um pouco de fé, de esperança. Isso pode acontecer por alguns fatores. Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos, tá? O pecado, a transgressão, a iniquidade. O capítulo 59 de Isaías, no capítulo 59, versículo 1, Isaías vai dizer que o braço do Senhor não está encolhido, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir. Mas ele diz assim: mas as vossas transgressões ou as vossas iniquidades fazem divisão entre nós, entre vós. Então pode ser que exista sim uma transgressão, exista sim um tampão, que não é Deus que proporcionou, mas que as próprias atitudes da pessoa leva a isso, a esse acontecimento. Então quando Deus fala, a pessoa não ouve. Ela não consegue captar, porque existe uma divisão entre ela e Deus por causa da transgressão, de um pecado não confessado, de um problema não resolvido. Então ela não consegue captar a voz ou a palavra de Deus. Isso aconteceu, dando um exemplo muito clássico, com Saul, o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel teve uma experiência com Deus de início, muito forte, foi cheio do Espírito Santo, foi ungido para rei, começou o seu reinado bem, vencendo as batalhas, mas um dado momento, quem conhece a história de Saul sabe, ele começou a transgredir a palavra de Deus, a desobedecer, a fazer as coisas da maneira dele. E chegou um certo ponto que Deus parou de falar com ele. Diz a Bíblia que, no primeiro livro de Samuel, que depois que Samuel morreu, Saul foi cercado pelos inimigos, pelos filisteus, e ele viu que o exército dos filisteus estava cercando o seu exército. Ele ficou cheio de medo, e diz a Bíblia que ele foi consultar a Deus, mas Deus não respondeu, nem por sonho, nem por tumim, que era uma das maneiras de Deus responder, e nem por profeta. Então Deus ficou mudo para com Saul, e Saul entrou em desespero e foi fazer o quê? Como você sabe, foi consultar uma feiticeira, foi buscar uma médium para comunicar com o mundo espiritual. Tal foi a situação de Saul. Então, definitivamente, Deus cortou o relacionamento com Saul, e quem conhece a história sabe do seu fim. Outro personagem bíblico que eu quero citar aqui, que já teve muitas experiências com Deus, foi Davi. Nos Salmos de Davi, você vê muitas vezes o salmista louvando a Deus, glorificando as grandes obras de Deus, mas você vê também, em algum momento, Davi sentindo a ausência de Deus. No Salmo de número 13, versículo 1, ele faz três perguntas para Deus, dizendo: Senhor, até quando se ausentará de mim? Até quando esconderá a sua face de mim? Até quando? Então Davi estava numa situação que estava questionando a Deus, porque ele não estava percebendo ou ouvindo a voz de Deus como ouvia outrora. Mas isso por quê? Não porque ele estava em pecado, não, não. Aqui, porque ele estava fora de sintonia com o tempo de Deus. E isso é um fator que também pode, sim, privar a nós de ouvirmos a palavra de Deus, quando nós estamos fora de sintonia com o tempo de Deus. Como que isso acontece? Deus tem planos na nossa vida. Deus tem projetos na nossa vida. Mas muitas vezes o projeto dele está dentro de um cronograma dele, não nosso. E nós muitas vezes queremos que seja do nosso tempo. Então, se não está acontecendo no tempo que eu quero, eu penso que Deus está me negando algum benefício, ou está deixando de falar comigo, ou de comunicar comigo, ou de responder aquilo que eu gostaria de ter ou ouvir. Então, o Davi, o rei Davi, experimentou este momento de sensação de que Deus tinha escondido dele, tinha se ausentado dele. Até quando afastarás de mim? Até quando esconderás a sua face de mim? Isso nós vemos em outro texto bíblico, agora de uma maneira muito mais intensa, recitando rapidamente aqui no livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais clássico para falar sobre isso. Não está registrado na Bíblia o tempo exato que Jó sofreu todas aquelas calamidades que você sabe. Mas a verdade é que em um determinado tempo na vida de Jó, Deus ficou exatamente assim, mudo para com Jó. E ele não estava entendendo nada. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele não tinha nenhum peso de consciência. Embora os seus amigos foram lá para acusá-lo de algum pecado, não era este o fator de Deus não falar com Jó. Ali já era uma outra questão. Deus estava, na verdade, fazendo aquilo de uma maneira proposital. É muito claro isso nos acontecimentos na vida de Jó. Não foi por causa de pecado dele, porque o próprio Deus tinha testificado de que Jó era justo, de que Jó era temente a Deus, desviava do mal, era um homem reto. Então não havia razão para Deus não falar com Jó. Mas como você conhece a história, não é? Uma coisa que é muito importante, irmãos, que eu quero salientar aqui, é que nós conhecemos as histórias desses personagens bíblicos. Estou falando de Davi, falei de Saul, vou falar dos apóstolos. A questão é que nós conhecemos a história deles, o começo, o meio e o fim. Então você tem respostas para tudo. Mas para nós entendermos as situações dessas pessoas, é preciso a gente se lançar no lugar deles. Então, no caso de Jó, quem já conhece a história de Jó sabe tudo. Você pega o livro de Jó e lê todos os capítulos de Jó, você conhece a história de Jó, do início, o meio e o fim. Mas pensa no Jó, no meio do turbilhão do sofrimento. Pensa, se coloque, se lance no lugar de Jó. Os seus amigos o acusando e Jó lamentando a sua situação e questionando tudo aquilo, porque ele não via nenhuma resposta satisfatória, não havia razão para aquilo, não havia lógica, o sofrimento naquele grau, e Deus não falava nada. Jó lamentava, Jó, ele chegou a falar palavras pesadas, como você sabe, e Deus só falou no final do livro. E quando Deus fala, aleluia, aí as coisas se esclarecem. Mas enquanto o silêncio prevalece, a dor prevalece. Enquanto o silêncio mantém-se ali, naquela situação, a pessoa fica num estado terrível. Isso aconteceu com Jó. Eu estou citando rapidamente alguns personagens. Vou citar aqui um outro momento rápido que aconteceu. Mateus capítulo 15 narra isso no versículo 22, quando uma mulher cananeia, desesperada, foi até Jesus clamando: Filho de Davi, tenha misericórdia, a minha filha está terrivelmente doente, endemoniada. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, Mateus relata o seguinte, que Jesus manteve silêncio. Ele ouviu, claro que ele ouviu, tanto assim que os discípulos foram falar para Jesus, dispensar ela, mandar ela embora. Mas teve este momento que ela clamava e Jesus fez de conta que não estava ouvindo. É claro que ali tinha um propósito, havia ali um propósito. Não só para com relação àquela mulher, mas claro, para nos ensinar também a perseverança. Para não desistirmos. Porque tem pessoas que começam a orar e não vê resposta, desiste. E ela não desistiu. Ela foi até o fim e recebeu o milagre. Agora vamos voltar para o momento principal do qual nós estamos vivenciando hoje. Vamos pensar. Aqueles homens, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Tiago, Judas, aqueles homens que deixaram tudo para seguir Jesus, aqueles homens que abandonaram as suas profissões, abandonaram os seus afazeres, até mesmo deixaram de ficar muito tempo com a sua família para seguir Jesus. Jesus ia para Galiléia, Cafarnaum, Jerusalém, e ele sempre junto com Jesus. 3 longos anos, ouvindo as mensagens, os ensinamentos, vendo os milagres, assistindo algo que eles nunca tinham visto na vida. Jesus ressuscitar mortos, expulsar demônios, abrir os olhos dos cegos, libertar o oprimido, fazer os surdos ouvirem. Aqueles 12 homens viram isso quase que cotidianamente. João, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho, vai dizer no final que Jesus tinha feito muitos outros milagres, mas que não foram escritos. Então tudo aquilo estava tudo na mente deles. Eles, na medida que foi andando com Jesus, foi conhecendo Jesus, foi acreditando que ele era o Messias. No final, não havia mais dúvida, ele era o Messias, ele era o Salvador, era aquele que os profetas tinham prometido. Porém, havia algumas coisas que eles não conseguiam entender. E aqui eu quero fazer uma ressalva para dizer o seguinte: muitas vezes nós não estamos ouvindo a Deus, não é porque Deus não está falando, não ouvimos porque nós não estamos entendendo a sua mensagem. Não é que ele está parado, ele está mudo, não. Não é que Deus negou a sua fala ou parou de falar, não. É nós que não estamos entendendo Deus. E isso aconteceu com eles. Por 4 vezes, Jesus deixou bem claro para eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, o Filho do Homem vai ser açoitado, vai ser condenado, vai ser morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Eles não conseguiam captar. Em algum momento, Pedro até repreendeu Jesus por isso. Não havia lógica. Jesus ser morto é o Messias, é o nosso rei. Ele que vai libertar Israel, ele que vai estabelecer o reino. Não, isso é incabível. Isso não pode acontecer. Era tão ilógico que quando aconteceu, tudo que Jesus falou ficou no esquecimento. Esqueceu tudo, irmãos. Esqueceu tudo. E aqui nós temos que entender que nós que estamos de fora vendo ou lendo isso nos evangelhos, nós muitas vezes ficamos julgando, né? Ah, mas como que pode eles não ouvir tão claro? Jesus foi tão claro com eles. A gente fica pensando assim, eu já pensei, pela lógica, era para que eles dissessem assim um para os outros: olha, ele disse que vai ressuscitar o terceiro dia, vamos fazer uma vigília lá no túmulo? Vamos fazer uma vigília. Ele disse que vai ressuscitar, nós acreditamos, mas que nada. Irmãos, a dor deles, aquele momento foi tão forte para eles, que eles perderam totalmente a noção de tudo que Jesus disse. Por isso que quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, todos, como o próprio Jesus tinha predito, todos o abandonaram. Ficou só João por último. Só João que permaneceu com ele até o final, lá na morte da cruz. E quando ele morre, o que acontece com aqueles 11 homens? Porque Judas já tinha tomado o seu rumo, né? Os 11 apóstolos, sem falar dos demais discípulos, ficaram fechados, cheios de medos. E uma coisa, irmãos, que muitas vezes a pessoa ela experimenta quando ela não percebe Deus ou não ouve a Deus, é o medo, é a incerteza, a insegurança. Eu acredito que na mente daqueles 11 homens estavam algumas perguntas: o que será de nós agora? O que vai fazer conosco? Matou o nosso mestre. Vai querer nos matar também? Ou, o que será do nosso futuro? Se você ler lá o diálogo de Jesus com os dois discípulos que estavam caminhando para Emaús, eles estavam totalmente decepcionados. Uma decepção total. Desmoronou os seus sonhos, desmoronou os seus projetos, desmoronou aquelas ideias que eles tinham ouvido sobre o reino de Deus. Agora caiu por terra. Irmãos, quantas vezes, vamos trazer agora para a nossa realidade, na vida cotidiana, deixa um pouco isso de lado, vamos inserir um pouco isso na nossa vida para tirarmos algum proveito ou alguma lição. Quantas vezes você já fez algum plano, algum projeto, e você investiu, você pagou caro, você foi fundo, você dedicou tempo, você dedicou tempo da sua vida, e de repente não aconteceu nada que você projetou. E você pergunta: mas eu orei, eu fiz campanha, eu falei com Deus, Deus falou comigo através de profetas que iria acontecer assim, ia acontecer assado, mas nada. E muitas pessoas, irmãos, se decepcionam com Deus. E perde a fé, perde a esperança, se enfraquece, desanima no meio do caminho, desiste. Não são poucas as pessoas que, entre aspas, estão decepcionadas com Deus. Por quê? Porque por vários fatores, como eu disse, mas um deles é porque não entenderam a mensagem, porque não captaram a mensagem como deveria ser captada. E isso nós temos que precaver dessa situação, porque isso não é privilégio de alguns, não. Isso pode acontecer comigo, com você. E se algum dia acontecer, Deus nos livre, vamos para a palavra de Deus. Amém? Nós temos sim resposta na palavra de Deus. O Salmo 73, o Salmo de Asaf, o Salmo do homem decepcionado com a vida espiritual dele, ele olhava para o mundão, tudo dando certo, as pessoas ímpias dando tudo certo, eles faziam um monte de besteira e se escapavam, mas ele, Asaf, que era dedicado a Deus, que consagrava a vida a Deus, estava passando por lutas, então isso não tinha lógica. Ele ficou questionando, ele mesmo disse no Salmo 73, os meus pés quase se esrevalaram, quase que eu me desviei. Aí ele disse assim: até que entrei no santuário de Deus. Então, irmãos, é uma questão de paciência e de entendimento no que está acontecendo. Nós estamos sujeitos, sim, a ter tempestade na nossa vida, que nós venhamos a questionar a Deus: por que que isso está me acontecendo? No caso dos discípulos, o baque deles foi muito forte, irmão. Pense comigo, eles tinham, como eu disse, dedicado todos aqueles 3 anos, seguindo o mestre. Não tinha razão aquilo, não havia uma resposta clara. Jesus está morto. Hoje nós estamos nesse sábado, Jesus está sepultada a nossa esperança, está sepultado nossos sonhos, está sepultado a nossa alegria, não há mais razão, não temos mais alegria. Pedro disse em certa ocasião: Senhor, para quem iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Agora cadê Jesus? Cadê aquele homem de palavra de vida eterna? Foi vencido pela morte, foi vencido pelos romanos, foi vencido pelos seus inimigos. Isso era para eles um choque terrível, irmãos, desesperador. Eles estavam fechados, encrausulados. A mente deles estava embotada de tal maneira que não lembravam de nada que Jesus tinha dito. Quando as mulheres foram lá, Maria Madalena, dar a notícia, ainda assim, se você ler os evangelhos, ainda eles mantinham duvidosos, incrédulos. Não conseguia abrir a mente devido à situação terrível que aconteceu com eles. E hoje, irmãos, nós estamos aqui para refletir sobre isso. E você que conhece a história, de começo, meio e fim, sabe que a alegria virá, mas no tempo determinado. Nós temos que aprender uma coisa: independente se Deus está falando ou não está falando, nós não podemos desistir. Não podemos parar. Não é porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse. Não é porque você está vivendo no mundo das flores ou nos mundos das tribulações. Não, independente de qualquer situação, nós não podemos desistir. Porque no fundo, no fundo, no fundo, você hoje tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo está presente todo o tempo, até no silêncio. Até nos momentos mais difíceis. Porque se há momentos difíceis, é porque Deus está tratando conosco. É porque Deus está querendo nos ensinar alguns princípios, querendo nos moldar, nos provar. Para uma coisa maior, para algo melhor, amém, irmãos? Nunca pense, nunca passe pela sua cabeça que pelo fato de você não estar ouvindo Deus como você gostaria, ou como você já ouviu, que Deus te deixou. Não é verdade. Isso não é verdade. Você sabe que enquanto os discípulos estavam lá, fechados, chorando, desesperados, angustiados, o que estava acontecendo? Jesus estava fazendo o que ele deveria fazer nos 3 dias. Ele estava vencendo os inimigos, triunfando sobre o pecado, fazendo a obra que só ele cabia fazer. Mas, claro, ao 3º dia, oh, aleluia, a palavra de Deus não falha. O que Deus falou, ele se cumpre. Não cai por terra, irmãos. É impossível da palavra de Deus não cumprir. É impossível. Não existe a mínima possibilidade da profecia de Deus cair por terra. Isso não é possível. Porque Deus é Deus. Ele fala, ele cumpre. Então, se você não está ouvindo Deus hoje, mas você tem a palavra dele que ele falou a semana passada. Se você não está vendo ele ouvindo hoje, mas você tem a palavra que ele falou o ano passado. Se você não está ouvindo ele hoje, mas você tem a palavra guardada que você ouviu há tempos atrás. Lembra do que Deus falou? Ah, hoje ele está em silêncio, mas a palavra de Deus está no seu coração, porque você já ouviu ele. Viu Noé? Noé, com 500 anos, ouviu a voz de Deus. Noé, faça uma arca, assim, 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 assado. E a Bíblia fala o seguinte, que não revela, mas Deus não falou com Noé mais nenhuma vez. Durante 100 anos, Noé martelando, Noé construindo a arca, nunca desistiu. Por quê? Porque a palavra que Deus falou para ele, há 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, estava firme no coração dele. Então, se Deus falou com você ontem, guarda a sua palavra. Guarda. Porque amanhã você pode não estar ouvindo por algum motivo. E você vai lembrar do que Deus te falou. e vai servir de força para você, vai servir de alento para você. Porque não pensa que Deus fala toda hora, não é assim, do jeito que a gente quer. Seria muito fácil, né, pastor? Todo dia um anjo está junto comigo aqui falando, ó, pastor, é assim, faz assim, não faz assim, hein? Faz assim. Não é assim. Não é assim, nós vivemos pela fé, não é pela vista. Não seria muito fácil, né, irmão? Toda hora um anjo resplandecente, ó, não vai por aquela rua não, vai por essa, porque vai acontecer um acidente lá. Não vai acontecer isso. Mas haja o que houver, Deus está conosco. Ele prometeu. Ele não falha. Não importa se você está sentindo ou não está sentindo a presença dele. Isso não faz diferença. Sentimento é sentimento, irmão. Quantas pessoas vão num culto, está aqui, puxa vida, terminou o culto, Deus não falou comigo. Mas por que falou com o João lá e não falou com você? Calma. Se não falou hoje, vai falar amanhã. Se não falar amanhã, vai falar depois de amanhã. Mas como disse o salmista, diga comigo assim, Salmo 40, diga assim, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Esperar com paciência, o que que significa isso? Ele falou paciência. Então significa que tem hora que você não vai ouvir a voz de Deus, você tem que ter paciência. Calma. É uma questão de tempo. Deus está trabalhando. Independente se eu estou ouvindo ou não estou ouvindo. Independente se ele está falando comigo ou não está falando comigo. Eu sei que ele está fazendo alguma coisa. Longe da minha vista, fora do meu alcance, mas Deus está fazendo alguma coisa. Ele, como disse o pastor aqui, ele trabalha todo dia. Por que ele parou de trabalhar hoje? E a Bíblia fala que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, meu irmão, lembra do que aconteceu com os apóstolos. E aqui eu quero ler um último versículo com vocês, para a gente orar, porque isso pode acontecer comigo e com você. É aquele momento que realmente a nuvem abaixa e você não vê mais nada, está tudo turvo, embotado, você não está entendendo nada. Qual, o que fazer nesta hora, nesse momento? Será que tem uma resposta? Tem. Vamos para a Bíblia. Livro de Isaías, capítulo 50. Eu vou pedir para você se colocar de pé para ler comigo esse versículo, tá? Eu quero que você grave no seu coração, porque pode ser que amanhã ou depois você venha experimentar isso e você já saberá o que fazer. Isaías, capítulo 50, versículo de número 10. Isaías 50, 10. Amém? Vamos lá? Diga comigo. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma? Confia no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Amém. Guarda no seu coração. Porque pode acontecer. Firme-se no seu Deus. Firme-se no seu Deus. Firme-se no seu Deus. Firme-se no seu Deus. Você tem um Deus. Você tem um Deus Todo-Poderoso. Firme-se nele. Porque você sabe que, independente de qualquer sentimento, Ele está contigo. E na hora certa, o sol brilhará, a luz voltará e você glorificará a Deus. E a alegria não será tirada. Aleluia. Assim aconteceu com o servo do Senhor Jesus e vai acontecer conosco também, porque Deus não falha com as suas palavras. O silêncio de Deus é uma oportunidade para reflexão, para meditação, mas sobretudo é a oportunidade para você mostrar para Deus que você de verdade confia nele de todo o seu coração. Levante sua mão direita comigo, diga assim: Senhor meu Deus, me perdoa se algum momento eu fui incrédulo e pensei que o Senhor estava ausente. Senhor meu Deus, que o Senhor esteja comigo, até mesmo nos momentos de escuridão, quando tudo for mal, que eu possa, com a sua graça e a sua misericórdia, manter-me fiel a ti, no poder do Espírito Santo, meu companheiro, meu consolador, que está comigo para sempre. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus.